Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, esse é o Autores e Livros e eu sou Ana Beatriz Santos. No programa de hoje, teremos literatura infantil, fantasia, crônicas e a poesia de Valmir Ayala. A gente abre o programa de hoje falando de um livro para as crianças que é super gostoso. A Ponte, da escritora Fernanda de Oliveira, é um livro musical e interativo. Ele narra em duas versões uma bonita história de amizade entre um idoso e um menino. O Anderson Mendanha conversou com Fernanda sobre o livro na entrevista que a gente acompanha agora. Vamos ouvir?
Entrevista.
A Ponte, escrita por Fernanda de Oliveira, com fotos de Paulo Oliveira e ilustrações de Caetano Cury e Elizaveta Shishenko, narra uma bonita história de amizade entre um senhor e um menino. Publicada pela Paulus Editora, esse livro retrata esse encontro de amizade em duas versões. A primeira versão, com ilustrações de Caetano Cury, é voltada para as crianças, onde o enredo, a trama, ela é contada na perspectiva do menino, que da sua sacada imagina um mundo repleto de aventuras. Na segunda versão, ela é dedicada para os adultos. E para saber mais sobre esse livro, a gente conversa agora com a autora Fernanda de Oliveira. Fernanda, bem-vinda ao Autores e Livros.
Muito obrigada, querido Anderson. Eu estou muito feliz de estar conversando aí com vocês da Rádio Senado. Tenho certeza que vai ser um momento muito gostoso e de encontros, nada mais nada menos, que é o ponto essencial aí do livro A Ponte.
Pois é, Fernanda, o livro é muito gostoso. Então a gente vai começar essa nossa conversa você falando sobre esse livro, A Ponte. Quando é que você começou a escrever ele? O que que te motivou a contar essa história tão, mas tão bonita?
Então, eu moro em Barcelona faz mais ou menos 3 anos e eu vim um pouco antes da quarentena. E aonde a gente mora aqui em Barcelona são Eixample, tem uns quadrantes assim bem formados, com blocos muito grandes de concreto e bloqueia completamente o sol. E de uma forma não muito sortuda, eu fiquei na parte onde não vem o sol diretamente. Então eu fiquei a quarentena, que foi uma coisa bem inclusa mesmo, bem fechada, admirando as pessoas recebendo o sol o tempo inteiro. E aí eu pensei, nossa, ser privado só é uma coisa muito, principalmente nós, né, somos brasileiros, é muito importante. E aí eu comecei a pensar, surgiu a história, veio plim, a luz, a falta da luz veio a luz na minha cabeça, porque os senhores e as crianças, elas me inspiram muito, e elas têm um contato, uma ponte rápida com o meu coração. Eles me comovem demais e estão vulneráveis a tudo, principalmente na época do corona. Então eu ficava com muita dozinha das pessoas que viviam sozinhas nesse momento, e não só nesse momento. Eles vivem sós, hoje, principalmente as crianças hoje em dia, foi daí que surgiu. E principalmente essa ideia de fazer dois, né? Duas histórias. Porque nada mais nada vemos é esse senhor tentando alcançar o sol sem o sol e a criança tendo o sol. E eles, e o senhor tentando alcançar o sol, a criança pensa que tá acenando pra ele, né? E aí que começa o encontro, uma amizade inesperada. A gente nem pensava que ia acontecer, aquela pessoa já é importante pra gente, às vezes numa fila. Num semáforo, às vezes você fala, ai, desculpa, não sei o quê. Às vezes, quando eu tava grávida, faz pouco tempo, agora tem minha filhinha de 2 meses, às vezes passava uma pessoa grávida, e eu passava do outro lado assim, sabe aquele sorriso de conexão? Você não precisa explicar muita coisa. Essas pontes são muito mais fortes do que a gente imagina. Então tudo isso foi um misto do que me motivou a escrever A Ponte.
E como foi trabalhar esses dois públicos, o infantil e o adulto, mas ao mesmo tempo você manteve uma unidade? Como foi trabalhar esses dois lados e conseguir manter essa unidade que tem no livro?
Primeiramente, eu agradeço que você entendeu que eu tentei manter essa unidade, sabe? E eu acho que uma das coisas que eu me ative mais assim foi a pureza dos dois. Uma carência nos dois, nessas duas partes da nossa vida, né? Que eu acho que é aquele, aquela, não é tipo assim um degrau, uma escada, né? Que você vai subindo ou descendo, né? Dependendo do ponto de vista. Eu acho que é uma bola, sabe? Ao mesmo tempo, quando você é criança, você vai desenvolvendo tal, 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 para voltar naquele mesmo começo. Então, a gente se encontra a pureza, encontra a delicadeza, encontra a vulnerabilidade novamente quando a gente está mais velho. Então, você está construindo memórias, também você está perdendo memória, sabe? Então, assim, você volta ao ponto zero no final e no começo. E eu tentei sair dessa verdade para poder escrever a ponte e esse linear. Não foi fácil. Eu tive que, literariamente, tive que me posicionar, tive que rever 50 milhões de vezes. Não foram, foram 3 anos, literalmente, de trabalho para entregar um livro muito bem pensado, muito gostoso, muito único para todo mundo. E eu tinha pensado, não existe esse negócio de ter uma única história escrita de duas formas, com dois ilustradores, e eu tentei mudar ao máximo tudo, por exemplo, e eu não mostrei as ilustrações de um para o outro, entendeu? Para deixar a originalidade, que eles contam também muito do que eu estava querendo, que são ilustradores magníficos. O Caetano Cury, ele tem um livro já comigo, que é A Terra da Dificuldade, que eu sempre elogio muito o desenho dele, sabe? É muito delicado, muito, muito lindo. E a minha amiga russa, que é a minha amiga também inesperado, um encontro inesperado aqui, que é uma ilustradora maravilhosa, que mora aqui em Barcelona. E que também é muito delicada, muito que desenha muito bem, anos de experiência. E as fotos são minhas e da minha irmã, na verdade. A Paula de Oliveira é a minha irmã, e que ela pintou em cima das fotos.
Deixa eu perguntar uma coisa, então. Você está falando que um ilustrador não teve contato com o trabalho do outro. Então, essa diferença entre a parte 1 e a parte 2, que a parte, para quem está ouvindo a gente, a parte 1 é bem colorida, é bem no estilo de livro infantil, bem alegre, bem cheia de vida. A parte 2, ela tem tons pastéis, uns tons mais cinzas. Isso foi intencional desde o início? Você passou essa direção de arte para eles? Ou nasceu naturalmente?
Eu sou bem. Eu fiz artes plásticas, na verdade, né? Eu pensei que eu ia ilustrar meus livros. Minha vida inteira, esses 20 anos, até hoje eu não ilustrei um Anderson, mas é meu sonho. Ainda tá na gaveta. Mas eu fiz artes plásticas pensando nisso. Eu direciono um pouco, sim. E eu escolhi os dois artistas, pensando também que eles iam re acabar refletindo um pouco isso. Por exemplo, a Elisaveta, que chama Lisa, ela tem uma alma de vovô, sabe? E o Caetano, ele tem essa alma lúdica que dá para transparecer aí no seu traço. Então, eu já pensei isso, mas eu também direcionei, por exemplo, as fotos que eu tirei, eu transformei todas elas em preto e branco, para realmente mostrar. Mostrar a questão da memória, do grisalho, e tem também a beleza da tristeza, né? É igual a música, alegre do que se existe, mas alegria é a coisa melhor do que existe, mas depois existe uma beleza na tristeza, né? Foi isso que eu também tentei pensar, que é um livro que faz você cavar você mesmo, cavar a
Isso
sua própria
mesmo.
memória. Então, instiga. Essa é porque a tristeza faz, ela é como se fosse uma âncora um pouco para te resgatar. Então, alguma coisa nostálgica da sua infância, você pensa assim, aquela coisa triste, mas alegre ao mesmo tempo. Foi essa sensação que eu quis passar na segunda parte. E que a Dilvia da Paulus conseguiu entender e editar de uma forma assim, muito, muito linda. E a gente sempre casa muito bem assim as ideias, sabe? Eu criei primeiro na minha mente tudo. O Caetano teve mais liberdade, porque ele criou elementos em cada ilustração dele, tem uma narrativa quase. Vou dar um exemplo aqui da festa, que eu acho um momento muito lindo e que eu não direcionei. Eu falei assim: eu quero uma festa entre as duas varandas. E ele desenhou uma festa, tem uma narrativa em cada coisa, sabe? Por exemplo, ele repete um personagem que eu não pedi para ele repetir, acho que é esse macaquinho que repete em todos. Então a criança vai poder ficar minuciosa aqui em cada detalhe, sabe? Então aqui também, sabe? Ele conseguiu fazer, colocou um tesouro na hora do pirata, né? Que o oceano inunda e transforma em ponte entre as duas pontes. E já Elisabetta, por exemplo, eu falei para ela: olha, manzanas significa maçãs em espanhol e são os blocos aqui. Eu representei cada manzana, cada bloco aqui com uma maçã de verdade. E os prédios Eu falei, eu quero que você coloque prédios de Barcelona. E ela fez, eu falei exatamente como eu queria, mas ela tem o traço dela. Eu
Sim.
principalmente, esse aqui é o meu prédio e o prédio da frente, exatamente. Tirei foto dos prédios aqui de casa. Esse aqui é minha própria varanda, eu que tirei essa foto aqui de casa.
O pessoal que nos acompanha aqui pelo Autores e Livros, eu vou deixar a dica para vocês darem um pulinho depois lá no meu Instagram, no litera.livros. Se quiserem, use a hashtag Dicas Autores e Livros. Com a permissão da Fernanda, eu vou colocar alguma dessas imagens lá para que vocês possam ter noção um pouco do que ela está falando aqui com a gente. E vocês também poderem participar dessa conversa de uma forma visual, porque olha, o livro é lindo. Texto e ilustrações. Tem uma riqueza da unidade. E a gente tem que dar os parabéns à equipe toda, a vocês quatro, e também à equipe da Paulus, pelo primor da edição. Fernanda, continuando aqui na nossa conversa, já falamos aí da parte gráfica, eu queria falar do além, porque o livro não é só um livro, ele é musical, ele é interativo, ele tem narração da história, está disponível lá no Spotify, se não me engano, no YouTube também. Por que ir além do livro impresso?
Essa parte vai um pouco da minha personalidade, da minha história de vida. Tudo que eu construí, eu nunca separei música de história. Desde pequena, a base da minha vida é isso. Até a própria poesia tem a sua rima, tem o seu ritmo, que foi uma coisa também que desde pequena me motivou e que me. Eu tenho 20 anos de carreira de escritora, mas eu posso falar que eu tenho agora, eu completei 40 anos. Então, eu nunca desassociei essas duas coisas. Eu canto e quando foi natural, quando eu escrevi a música, quando eu escrevi a história em inglês, foi natural cantá-la, entendeu? Eu cantei de uma forma muito natural eu gostei muito da melodia. Eu falei, a gente vai ter que fazer, eu vou ter que fazer isso. Então, o Porão fez todo o arranjo da melodia que eu estava cantando. Então, eu cantei toda a melodia e como se fosse um musical mesmo. A música do The Bridge, ela ficou um musical, porque não repete nem o refrão, sabe? Ela vai como The Wicked, que é o antes do Mágico de Oz, esse musical. Você vai,
Encadeando
muda.
uma muda as cenas, mas você não volta em nenhum momento porque não tem um
Exato.
refrão, é um encadeamento único.
Exato. O motivo é o mesmo, né? De todo. Ele repete, mas ele vem transformado, sabe? Uma outra roupagem. Foi uma experiência muito bacana e muitos livros meus têm isso e nos outros eu tive a felicidade de ter o Jordano Pagotti, que é um maestro, meu companheiro aí de trabalho faz muitos anos e a gente também continua com essas coisas das músicas,
Eu
né?
quero voltar à temática do livro. Você já falou ali um pouquinho, né, dessa relação de jovens com idosos e vice-versa, mas eu queria perguntar, basicamente, nesses dias de hoje, como é que você vê essa relação? Porque os dias de hoje são tão conectados e tão velozes e cheios de mudanças. Me adiantando um pouco aí, como é que você vê essa relação dos jovens e os idosos hoje?
Eu posso falar que você conseguiu resgatar um dos motivos assim reais, porque me dói o coração o tanto que as pessoas estão enjauladas. Não só na época de Covid, isso foi só um reflexo do que já está acontecendo. As pessoas não estão fazendo pontes, não estão conectadas, elas estão sozinhas, as crianças e os senhores, muito mais. E todos os lugares, é unânime dizem o progresso, né? O progresso, mas o progresso de colocar todo mundo enjaulado e sem pessoas. Então, eles estão. A varanda, né? É uma conexão de você ver, é uma janela para o mundo e eles se encontraram, né? De uma forma muito linda, mas nem todo mundo tem essa oportunidade de fazer esse tipo de amizade. Por isso que eu quis trazer o sol um pouco para eles através do livro. Que eu represento é esse sol que eu queria emanar para todos. A ponte para mim é um livro tão importante para mim que foi a maneira que eu arranjei de entregar um pouco de sol, literalmente. Esse livro, ele é o meu grito de amor mesmo para todos, para tirar essa solidão, para eles se encontrarem e fazer pontes por aí. É um apelo de afeto aí para todos.
Quero aproveitar a sua experiência, a sua participação aqui conosco, sua experiência que é tão rica ligada ao universo infantil, como você falou, e 20 anos, né, trabalhando nessa área, apresentadora de TV, escritora, compositora, produtora de peças teatrais e várias, várias outras coisas que a gente podia ficar aqui minutos falando do que você já fez. Vamos falar um pouquinho de incentivo à leitura, rapidamente. Que dicas você dá para quem nos acompanha aqui no Autores e Livros de incentivo à leitura, seja tanto leitura infantil quanto de alguém mais com mais idade?
Vamos imaginar, pensando aqui, falei, eu sempre, cada vez eu respondo uma coisa diferente. Cada entrevista, igual um presente. Se você chega com um presente embrulhado, sabe? E com fita, e com um sorriso, e com amor, você já tinha falado do presente antes, a pessoa vai abrir aquilo e já vai sentir uma importância naquilo. Então, acho que o adulto, ao apresentar alguma coisa para uma criança, pode ser tipo assim, ó, se você chegar para a criança e falar assim, ó, peguei uma tesoura aqui, aleatória, que estava em cima da minha mesa. Essa tesoura aqui, ela corta todo o seu medo. E ela vai cortar. Se você der poder para essa tesoura, a criança vai guardar essa tesoura. E quando ela crescer, aquela tesoura vai ser muito importante e ela vai conseguir cortar o medo com aquilo. E apresentar o livro de uma forma que vai fazer uma ponte no coração dela, essa criança vai ser leitora. Também o adulto tem que ser o protagonista, na verdade. A criança tem que ver ele morrendo de rir um dia ou chorando ao ler um livro. Então ela tem que ter a curiosidade para saber.
Fernanda, para a gente encerrar, o nosso tempo está acabando, eu vou deixar o convite. Eu queria que você voltasse ao Autores Livros para a gente falar do incentivo à leitura, do prazer da leitura.
Publicado pela Paulus Editora, A Ponte de Fernanda de Oliveira tem 64 páginas e custa R$ 39 no site da editora, loja.paulus.com.br. Também está disponível nas principais livrarias e portais de livros. A gente faz o intervalo e daqui a pouco volta com as dicas de leitura da semana.
Estamos apresentando Autores e Livros.